Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05, 6:05, alô Ilhéus, alô Bahia, nosso muito bom dia, sextou na Gabriela FM, sextou no Tropa de Elite, a gente começa mais uma metralhadora da informação no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renda Cebit, Premoldados, Guanabara, nosso muito bom dia para você que já tá aí acompanhando a Gabriela FM, já tá também, né, ao vivo com a gente, já estamos ao vivo, sim, na live da Gabriela lá no Facebook. Você compartilha aí com a galera, dá o salve, salve, que hoje a gente dá uma passadinha lá, viu? Estamos chegando, vamos ouvir o bom dia dele já? O repórter policial mais premiado da Bahia para dar o bom dia aqui no Tropa de Elite. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos!
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado, com o radinho ligado aqui na Gabriela FM, é o Tropa de Elite começando. E inicialmente, no programa de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a recepção calorosa no Acuípe, Dona Maria Rita, o João Gandu. Enfim, o nosso Coringa também aí no Acuípe, nosso muito obrigado pela recepção, né? Estivemos lá ontem, eu, Robertinho Scarpita, o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, o presidente da AABB, o Thales Lavigne, o nosso Zé Mascate, que tá, viu?
Zé Mascate. E ontem, Marinho Santos, depois eu tive a oportunidade, né, de dar uma volta com o Zé Mascate, e ouvir, né, o clamor dos moradores, principalmente o pessoal do alto, né, da parte alta ali do Acuípe, entrando. Situação da estrada lastimável, viu? Mandar um abraço para Ró. A Ró tem um barzinho ali também no Acuípe, está aguardando a gente para comer uma galinha caipira. Eu queria pedir aqui o pessoal da prefeitura, inclusive tem a boa vontade do outro lado, né, na divisa com Ilhéus, o prefeito de Una, ele disse, olha, a gente pode juntar Ilhéus e Una e a gente fazer essa estrada aqui numa boa. Tem que ter a contrapartida também do município de Ilhéus. O que acontece é o seguinte, a estrada está péssima, o pessoal botou piaçava, botou areia, tem até uma parte da ladeira com entulho, para ver se ameniza. Então o ônibus não consegue entrar, as pessoas precisam caminhar, né, mais de 1 quilômetro com feira. Imagina uma pessoa passar mal, o acesso para uma ambulância, chegar lá, não chega. Então eu queria fazer esse apelo nesse início de programa aqui, a equipe de coordenações regionais da prefeitura, a turma que cuida das estradas e sinais dos distritos, dá uma olhadazinha lá para o Acuípe, gente. Eu sei que a demanda é grande, eu sei que são várias estradas que estão aí necessitando, né, de melhorias no acesso. Mas dá uma olhadinha especial lá para a Cuípe, porque a situação está crítica, Marinho Santos.
O apelo dos moradores, nós que visitamos o local, pessoal, o apelo, olha, onde pertence a Ilhéus, não tem mais estrada, está tudo acabado, nunca mais veio, a prefeitura nunca mais marcou presença aqui. E quando você tem que ir para algum lugar, vai lá para Lençóis, Lençóis aí sobe, quem vai até para Vila Brasil... Tem que ir, passa o Acuípe, a ponte, entra em Lençóis, aí você vai ver a estrada boa.
Não,
você
é
tem estrada
isso.
Boa.
Mas essa boa vontade lá do prefeito de Una, né? E se colocou à disposição para poder fazer a estrada toda junto com o pessoal. A demanda. Inclusive, muitos moradores do Acuípe moram em Una, né? Votam em Una, melhor dizendo. Votam em Una. Vão lá na urna que tem lá em Lençóis e votam por quê? Porque o serviço não consegue chegar.
Eu saí de Sapucaeira e sentido o Acuípe. Aí o Zé Mascate disse, ó, se a gente descer aqui, pra gente chegar, é um Deus nos acuda. Aí a gente vai ter que ir agora pra Lençóis, pra de Lençóis a gente voltar pro Acuípe, porque a estrada de município de Ilhéus Está deixando a desejar, viu?
E foi o pedido dos moradores, pedido, principalmente daquela parte da ladeira lá que eu tive, o Zé Mascate me mostrou, né? Conheci pessoas que abraçam o nosso trabalho aqui. A gente quer retribuir cada carinho de você, amigo ouvinte, especial você que esteve ontem com a gente. E tenha certeza que a gente vai levantar essa bandeira e vamos estar cobrando aqui nos microfones da Rádio Gabriela FM a estrada do Acuípe, né? Pelo menos um paliativo tem que ser feito ali, na principal, depois vem a questão dos ramais, mas a principal, a prefeitura precisa chegar lá.
Imagina só, nós não somos políticos, mas com a presença nossa lá no João Gandu, cada carro que passava, cada moto que passava, cada pessoa que passava andando e que sabia que ali estava Marinho Santos, Robertinho Scarpita e os amigos do Tropa de Elite paravam e chegavam fazendo aquele apelo, o apelo da estrada, fala com o prefeito, imaginando eles que a gente tem esse contato, essa linha direta com o prefeito. A linha direta nossa com o prefeito, com a prefeitura, é através das ondas do rádio aqui, e eles estão tomando conhecimento, a partir de agora, de que o acesso está horrível e precisa ser consertado.
Pois é, 6:10 na Bahia, 6:10, o nosso programa tem o oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Premoldados Guanabara da Cambuquil, interligando toda a região. Repórter Marinho Santos, o nosso time, o time campeão, o time número 1 das manhãs do Rádio Regional. Diz aí!
Daqui a pouquinho, Tropa de Elite vai até Uruçuca, lá tem Matheus Santos. Em Itabuna tem Manuel Messias e lá em Camacan tem ele, o amigo de Uca, Paulo José.
E ainda para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga e Nath Almeida, vem somando o time aí no Giro Regional. Bom dia, bom dia. Já vou chegando trazendo informações do tempo para você que tá aí, ó, ligadinho com a gente.
Como vai o tempo? E a temperatura?
Olha, sexta-feira em Ilhéus, viu? Nesse início de manhã, o sol já começou a dar o ar da graça, mas boa parte aí do céu nublado, viu? Nós temos 9% de probabilidade de chuva, algumas nuvens pesadas e os termômetros, nesse exato momento, marcam 24 graus. A temperatura vai variar hoje, né, de 24 a 29 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista. A gente sente nesse exato momento o clima gostoso, porque é sexta-feira e a sexta-feira chega com muita informação até as 8. Você participa ao vivo com a gente, 36752000 no nosso WhatsApp, interagindo com tropa. Manda o zap pra gente, 739-8829-1029. Tem entrevista hoje. A gente tá aí acompanhando, né, essa arrancada. E tá chegando, é dia 24 de novembro, eleições OAB, a seccional, né, Bahia, subseção Ilhéus, Marinho Santos. Hoje a gente vai estar batendo papo com ele.
O doutor Dinailton Oliveira, pré-candidato à OAB, à presidência, fala ao vivo hoje no Tropa de Elite.
OAB Bahia, né?
OAB Bahia, ele que Bahia. Já foi presidente.
Já foi presidente, né? É. Hoje a gente vai bater esse papo com o Dinailton Oliveira.
É de Itabuna.
Isso. Na próxima quarta-feira a gente já vai também estar convocando a candidata e a Ana Patrícia também para bater esse papo com a gente e falar para os advogados da região, né? Afinal de contas, nós estamos aqui falando para mais de 150 municípios. Onde o sinal chega da 102.9, são muitos os problemas, né? E depois da pandemia mesmo, os advogados enfrentaram diversos problemas. E a Ilhéus, a gente também está aí já em fase final para essa semana decisiva, onde a gente vai estar tendo a oportunidade de ouvir as propostas do Dr. Jackson Cupertino, que disputa a subseção Ilhéus ao lado da Vanessa Gedeon, e a nossa querida Sofia Soledade, né, presidente, disputando aí, tendo também ao seu lado a doutora Silvana. Então são as duas chapas que Ilhéus tem, e hoje é a vez da gente invadir o estado da Bahia, conversando com o doutor Dinailton Oliveira. Vamos que vamos, a partir de agora, com as manchetes que serão destaques aqui na metralhadora da informação. Hoje é aniversário dele! Alô, Léo Manutenções! Rapaz, ó, hoje é aniversário dele, viu? Agora é só festa e alegria, viu? Tudo de bom pra você, Léo. Vamos aproveitar, porque é sexta-feira, meu brother, seu aniversário na sexta-feira. Rapaz.
Liberar geral.
Tá pode liberado pra casa. Geral. Valderico Júnior.
Pra casa.
Nosso diretor geral aqui, assim, no dia do aniversário, é uma folga e um presente, viu?
É, e vamos receber também ao lado do Dinailton Oliveira, o doutor Andirley Nascimento, que também já foi por duas vezes presidente da OAB Itabuna, vai estar aqui ao vivo neste programa.
Muito, muito bacana, doutor Andirley, é uma referência, Marinho Santos, aqui na nossa região. A gente vai ficar muito feliz em tê-lo conosco aqui também nos estúdios da Rádio Gabriela FM. 6:14, a partir de agora, vamos então às manchetes que serão destaques da metralhadora da informação. Olha, estava tudo programado aí, hoje a entrega, né, a inauguração da primeira fase da cobertura do Canal do Malha. Demorou mais um pouquinho ainda, mais outro pouquinho, né, mas demorou mais um pouquinho mais ainda, mas hoje é seu grande dia. Mas é uma tragédia aí, Marinho Santos, né, mais uma morte precoce, um jovem deputado, 29 anos, inclusive mandar um abraço, né, e os nossos sentimentos aqui ao Daniel é primo, né, do deputado, e a gente se solidariza, né? Tem as raízes aqui em Ilhéus, o deputado Isidoro, é filho do pastor Isidoro, né, Marinho Santos? O
deputado
João.
Deputado federal,
o Isidório, né? E o filho dele, que foi o mais votado deputado estadual nas eleições
2018.
E aí essa tragédia que aconteceu ontem, o governador decretou luto oficial na Bahia, e nas redes sociais.
Suspendeu
aí
a agenda.
Tudo, a agenda foi toda cancelada aí. Mas vamos lá, vamos trazer nas manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Pode, Elite.
Comissão Especial de Inquérito do Transporte Público pode ultrapassar a grande expectativa de quem precisa e ir até o mês de julho de 2022.
Espuma densa no Mar de Ilhéus invade faixa de areia na Praia do Marciano.
E postura de vereador que respeita o povo e se respeita faz denúncia de esquemão de diárias na Câmara. Aconteceu várias críticas.
Olha, continua aí em sinal de alerta, viu? Itabuna registrou mais 4 mortes por Covid-19. Ilhéus, à luz do alerta, foi acesa, repórter Marinho Santos.
EDPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, construído em local inadequado, não vai mais receber corpos em estado avançado de decomposição.
É, rapaz, que situação essa aí do DPT. Eu me lembro que você já falava de um problema que seria o local escolhido para a construção do DPT.
Você lembra no primeiro momento?
Lembro.
Se aqui vai construir um DPT, que é uma polícia técnica aqui, em pleno centrão de Ilhéus, em pleno comércio de Ilhéus.
Lembro, viu? Olha, Enem 2021, final de semana aí, provas do Enem e a juventude aí, a garotada se preparando para o final de semana de prova, viu, repórter?
Lá em Uruçuca, Escarpeta, o prefeito Moacir Leite e a equipe fiscalizam obras no município.
E olha, já em Itacaré, viu, o prefeito Antônio Dionísio está comemorando aí, o Matheus Santos vai trazer essa notícia, né? Um convênio foi assinado para pavimentar as ruas da Concha, né? Umas ruas que precisam realmente, o fluxo é muito grande. Show de gestão, Antônio Dionísio, viu, repórter?
E morto a tiros na Rua da Banca, na cidade de Ipiaú.
Tem muita informação, os bastidores da política, a movimentação do plantão policial. Você acompanha a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, até às 8 para você.
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Leão são 6:18. 6:18. Olha, me chamou a atenção a postura de um vereador. Vereador aqui de Itabuna, cidade perto de Leão, né? Nossa vizinha, nossa co-irmã Itabuna. Vereador que me chamou essa atenção, Escarpita, respeita o povo e se respeita. Fez uma denúncia, a denúncia de esquemão de áreas na Câmara de Vereadores de Itabuna e teceu várias críticas. o vereador Ronaldo, o Ronaldão, protestou o uso de diárias. A sessão que foi realizada na Câmara Municipal de Itabuna na última quarta-feira, o Ronaldão teceu as críticas aos pagamentos de diárias que são feitos aos vereadores, aos colegas vereadores, quando eles viajam. E no desabafo, o vereador Ronaldão comentou sobre as famílias que têm lutado para sobreviver com o mínimo durante a atual crise econômica que o Brasil enfrenta. Ele disse: estou dizendo que eu moro em uma cidade que tem 4 ou 5 mil famílias com fome, passando necessidades. Essa Bahia de meu Deus está passando fome. Quantas contas de energia estão atrasadas na Bahia? Quantas casas estão cozinhando com lenha? Ainda falando sobre as injustiças vividas pelo povo, o vereador Ronaldão comentou que os vereadores desfrutam de regalias quando saem de Itabuna. E ele disse ainda: será que vai ser obrigado o povo colocar um abaixo-assinado com 235 mil nomes na Câmara para os vereadores pararem de viajar e gastar o dinheiro do povo? Passar a viajar com o seu próprio dinheiro? Será que o povo não está sentindo fome? Será que o povo não está vendo que essas diárias estão metendo a mão no dinheiro do povo? O presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, o vereador Erasmo Ávila, por sua vez, declarou que os pagamentos das diárias fazem parte do regimento, já que os edis, os vereadores, viajam para agarrar recursos para a cidade de Itabuna. Parabéns aí, eu tenho pouco contato, tive poucas vezes com o vereador Ronaldão, não tenho essa amizade toda com o Ronaldão, mas as poucas vezes que tive com ele, eu ainda trabalhava em Itabuna na Corrimã Rádio Difusora Sul da Bahia, com o meu amigo e irmão Robério Menezes, e que tive poucos contatos com o Ronaldão. Mas parabéns aí, viu, vereador Ronaldão? Respeita, se respeita e respeita o povo de Itabuna, e abre a boca no plenário da Câmara e fala.
Esse comportamento aí, Marinho Santos, sem dúvida alguma, merece sim os nossos aplausos. A gente tem acompanhado aí tanta gente passando, enfrentando, né, dificuldades e farras e diária, fica difícil, né? A gente tem uma experiência na questão do legislativo e realmente, né, quando você tem um volume muito grande de diárias, chama a atenção, né? É por isso que é importante os órgãos de controle externo também estarem acompanhando essa discussão aí. O parabéns pela ativa.
O Ministério Público
tem observatório social, até as pessoas, é um direito nosso. A questão do portal da transparência, você chegar lá e ver, eu vou dar uma olhada aqui, ver como é que andam as diárias, né? Não só da Câmara de Itabuna, de Ilhéus, Uruçuca, Itacaré, Canavieiras, todos os municípios. Você, amigo, é importante acompanhar esta movimentação. É o nosso dinheiro que está sendo gasto.
Da fazenda pública.
Também, né? Olha, o governador decretou luto pela morte do João Isidoro, cancelou a agenda de hoje, sexta-feira. Luto oficial na Bahia por 3 dias em razão da morte do deputado estadual João Isidoro. Pelas redes sociais, o Rui Costa, prefeitos, colegas deputados, vereadores, a exemplo do vereador César Porto, aqui de Ilhéus, a Bahia perde um político promissor, um jovem trabalhador que dedicou sua vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química. A morte do deputado estadual João Isidoro é mais uma perda precoce e nos entristece profundamente, Marinho Santos. É lamentável, né? E mudou, né? Mexeu com a política baiana. Essa agenda aqui em Ilhéus, o Rui Costa viria para a inauguração dessa primeira etapa da cobertura do canal do Malhado, como a gente colocou aqui.
São 6h24, vamos dar o pulinho no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente, as primeiras mensagens chegando.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Ele já tá ligado com a gente, partindo pro Joia do Atlântico, é o Ribeiro Náutica. Alô, Ribeiro, aquele abraço pra você, viu, grande guerreiro. Olha, bom dia, dupla dinâmica, Deus abençoe vocês. Robertinho, manda um alô aí pra dona Iraílda e seu mimo, né, o seu João, em Ribeira das Pedras. Estão ligados no Tropa de Elite todos os dias. Se não perde o programa, viu? Dona Iraílda, um abraço para a senhora e para seu João, viu? A Vanesca é uma figura sorridente, ela é colaboradora do G Barbosa, um sorriso lindo, contagia, rapaz. Todo mundo que chega lá, ela é sempre de bem com a vida, viu? Vanesca, um abraço para você. Olha o Elton, é lá do Vila Nália, em Itabuna, tá ligado com a gente. A Rosana da Avenida Osmundo Marques, Zona Sul, também ligada com a gente. Olha, bom dia, Scarpita. Não diga meu nome, não, nem você, nem Marinho Santos, mas eu queria falar sobre o atendimento do CESP. Levei minhas sobrinhas para vacinar, chegando lá, pedi para as senhoras que estavam vacinando que olhassem, né, qual vacinas as meninas precisavam tomar. Um olhou e falou que quais vacinas seriam. Eu perguntei se podia vacinar, elas disseram que não, porque já tinham 30 pessoas. Eu disse, peguei as meninas na escola para vacinar, elas perguntaram aí onde eu morava, falei, né, disseram que disse à tarde, no posto da Conquista. Eu disse, como assim? Eu fiquei indignada, eu não queria passar na frente de ninguém, porque eu não gostaria que fizesse isso comigo também, né? Mas acabou que elas não vacinou as meninas aí. Que situação, viu? Tem gente que não trabalha com gente, mas não gosta de gente. Atrapalha a situação, né, Marinho Santos? Fica aqui o nosso apelo aí, fica aqui o nosso apelo à turma do CESP, à turma da vacinação, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, manda alô para Forasteiro e Jorge Doido aqui no Iguape, nosso amigo Noca do Cavaco. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, bom dia, amigos, não vou me identificar. Eu queria falar sobre os ônibus, viu? Diz que tem um ônibus que sai do terminal 5 da tarde e volta de Sambaituba, né? Será que em Campinhos, Urucutuca, não tem morador? Ele chega em Sambaituba e volta, Marinho Santos. Então você não pode contar com esse ônibus para atender aí Campinhos, Urucutuca, né? Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, com a palavra aí o nosso querido Tenente Coronel Serpa. Inclusive, Serpa, ó, designar o agente ali para a entrada para Isabel. Tá complicado ali, viu? Motorista que não favorece Marinho Santos. Não deixa mesmo, não dá oportunidade para sair. Aí tem gente que mete a cara, né? E você acaba provocando um acidente. Lamentável, viu?
Olha, Escapita, mandando um abraço a dona Lúcia de João do Porco, lá no Acuípe. Dona Lúcia, a esposa de João do Porco. E o convite aqui do nosso amigo Luiz, da Cabana Guarani. Olha, eu quero convidar a Escapita e Marinho Santos, o Luiz e o Tiago, amanhã. O Caruru da Cabana Guarani, você está convidado.
Ah, bacana.
O Tiagão, o Tiago e também o Luiz.
E eu queria agradecer o convite e também aqui mandar um grande abraço. Ontem o carinho dela conosco foi impressionante. Viu? Disse que ela... Aí o vigia disse, olha, ela chegou mais cedo hoje para conhecer vocês dois. Dona Sônia, a nova chefe de cozinha aí da Cabana Renascer Beach, do nosso querido Urias, parceiraço. E patrocinador aqui do Tropa de Elite. Dona Sônia, parabéns. Agora a gente vai conhecer o tempero da Dona Sônia.
Já,
né,
tem a foto dela comigo. Já tem a foto dela com você também, viu?
Bom, são 6h27 na Bahia, 6 horas mais 27 minutinhos. E a gente segue aqui com a metralhadora da informação. Já já, Matheus Santos chegando com o primeiro giro regional aqui no Tropa de Elite. Agora, sobre essa ceia do transporte em Ilhéus, Marinho Santos. Eu queria, inclusive, falar que é uma instituição, o poder legislativo independente, os poderes são independentes, né? Eles precisam estar em harmonia, o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Mas eu ainda estou sem entender por que o professor Gurita está criando toda esta situação e colocando, né, a instituição Câmara de Vereadores numa situação delicada. O presidente Jefferson Moraes já disse, olha, se chegar aqui a determinação da justiça, ó, cancela a CEI, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, mas não chegou. Enquanto isso, não dá para ficar atrapalhando o trabalho da comissão. A comissão tem o seu papel, a população acredita nessa comissão, é bom deixar bem claro isso aí, e vocês, vereadores, não podem cair no descrédito com a sociedade, gente. É o papel do vereador fiscalizar.
Olha, Scarpita, o vereador professor Gurita, eu tenho certeza, ele não anda de ônibus. E a Comissão Especial de Inquérito do Transporte Público pode ir até o mês de julho de 2022, de acordo com o regimento interno da Câmara de Vereadores Edilhéus. A Comissão Especial de Inquérito tem um prazo legal de 120 dias, ou seja, 4 meses para o parecer opinativo do que foi feito de investigação. Entretanto, nesse prazo, a comissão, se não conseguir concluir os trabalhos, o regimento interno dispõe a renovação por mais 120 dias, perfazendo aí 8 meses. No caso da Comissão Especial de Inquérito, que apura supostas irregularidades das concessionárias do transporte público de Ilhéus, a Comissão Especial de Inquérito deve se estender até março de 2022, podendo chegar até o mês de julho, caso a comissão necessite de mais tempo para deliberar o relatório final.
O que eu não acredito que seja necessário tanto tempo. Os problemas estão aí, né? Contrafatos, não há argumentos. Junta tudo que já saiu da imprensa aí, das duas empresas que não cumprem o seu papel. As concessionárias em Ilhéus, tanto a Via Meta e São Miguel, já deveriam ter jogado o chapéu, Marinho Santos. E eu vou falar mais sobre essa questão do transporte daqui a pouquinho, viu? E
ainda tem, Scarpito, que a comissão do transporte sofreu alteração no organograma cargos, mas continua mantida a sua composição com o vereador presidente Fabrício Nascimento.
O relator, que é
o relator Cláudio Magalhães. E que o Gurita passou a ser o terceiro membro da comissão. Então aí é aguardada com muita expectativa pelos cidadãos de Ilhéus a convocação dos representantes das empresas de ônibus e dirigente da Sutran, órgão de controle externo e autoridades públicas locais.
Deixa eu falar de coisa boa aqui, feriadão com som ao vivo, sábado, domingo e segunda-feira na ABB de Ilhéus. Mandar um abraço aí ao nosso querido presidente Thales Lavino e toda a diretoria. E domingão, viu gente, atenção, domingo excepcionalmente não estará sendo aceito os convites por conta do número limitado na ABB devido à pandemia. Então, domingão, dia 14, tem Benes Show lá na ABB de Ilhéus. Vamos trazer agora Matheus Santos, primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos. Bom dia. Cadê você, Matheus Santos? Cadê você, rapaz? Ô, Marinho Santos, me pegou de surpresa aqui agora, viu? Ai, viu? Bom, seu repórter Marinho Santos, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto já trazendo. Vamos lá, então, tem gente na linha? Vamos lá, rapidinho, me ajude, vamos lá.
Alô, salve, Jorge! Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, eu ouvinte do Tropa de Elite. Rapaz, Gurita, toda a vida ele teve essa profissão aí e teve a cara, isso aí é a cara dele. Pode olhar que sempre em todos os governos, ele é líder de governo. Ele e aquele vereador que só entra na Câmara como suplente. A mesma coisa. Ele que caiu aí na prefeitura, caiu no mandato, o pessoal bota ele como líder de governo. Gurita, rapaz, ele tem que parar com isso. Cara de família pobre, um cara que não tem raiz nenhuma, não tem pedigree, não tem nome, e fica prejudicando. Rapaz, esse negócio para 2022, isso é para 2022, deixar tudo bonito, mil maravilhas, e fazer a eleição da mulher. Bom dia.
Bom dia, rapaz.
Curto, grosso, objetivo.
Eu vou logo pro departamento comercial, então. Vamos faturar, a gente volta daqui a pouquinho com o Giro Regional. O Matheus Santos tem também o Bola Dentro com o Edenildo Braga. E tem mais notícias.
Prefeito de Uruçuca, Moacir Leite e equipe e fiscalizam obras no município.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
E a gente segue com a metralhadora da informação pra você e com você. Tá na hora, 6h36 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
3675-2000, em 3675-2000 é o telefone pra você ligar e participar com a gente. Repórter Marinho Santos. É, Uruçuca também, obra pra tudo que é lado, né, rapaz? Venha com a notícia.
Olha, o prefeito Moacir Leite de Uruçuca e a equipe fiscalizaram obras no município. As obras do Centro de Fisioterapia, nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, nova sede do Departamento de Tributos e o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, em Uruçuca, seguem em ritmo acelerado e todas elas situadas na rua Vital Soares, no centro de Uruçuca. É, o fato ocorrido na última quinta-feira, o prefeito Moacir Leite Júnior, ele tomou a iniciativa junto com a equipe, estiveram nos espaços para acompanhar e fiscalizar o andamento das obras. E esteve nas obras dos equipamentos que serão entregues logo em breve aos moradores da querida Uruçuca. O ritmo das obras está muito bom. A expectativa, né? A expectativa do Moacir. Zé Pedro colado do lado. O objetivo é entregá-los no dia do aniversário da cidade, data que já está se aproximando, afirmou o Moacir Leite. O Moacir ainda lembrou que este é primeiro ano do seu mandato pós-reeleição. E reafirmou o compromisso com o povo de Uruçuca e com Serra Grande, na zona rural do município.
Pois é, então vamos lá, vamos para o Uruçuca, trazendo o Matheus Santos. Bom dia, bom dia. É o repórter vereador Matheus Santos. Ai, ai, viu, vamos lá. Tá difícil hoje aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, rapaz, cadê Matheus Santos? Vem chegando, trazendo notícias pra gente, direto da nossa querida Uruçuca. Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca e a região. Homem morre vítima de latrocínio na zona rural de Maraú. Um homem de 58 anos morreu vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, na manhã da última quarta-feira, dia 10, na região da Favaqueira, zona rural de Maraú. O crime aconteceu por volta das 11 horas no ramal próximo da fazenda Monte Alegre. De acordo com a polícia, pai e filho estavam de moto e estavam indo na roça levar remédios em uma propriedade rural quando foram surpreendidos por dois bandidos armados que anunciaram o assalto. O pai foi alvejado por tiros e teve a moto levada pelos assaltantes. Manuel de Jesus Silva, 58 anos, chegou a ser levado ao hospital de Ubaitaba, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Civil de Maraú investiga o crime. Ainda para a região aqui, ainda Itacaré, hein? Prefeito de Itacaré consegue convênio para pavimentação das ruas da Concha. O prefeito Antônio Dionísio comemorou a assinatura do convênio para a pavimentação das ruas do bairro Conchas do Mar. A obra solicitada pelo prefeito Antônio Dionísio será realizada através de um convênio firmado entre a Condé e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul e vai ser fundamental para incrementar cada vez mais o turismo de Itacaré. O prefeito Antônio Dionísio comemorou a notícia, informando que essa obra será muito importante para consolidar o turismo de Itacaré, atraindo mais turistas e gerando emprego, renda e desenvolvimento para a cidade. Em abril deste ano, Antônio Dionísio se reuniu com o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Condé, José Gonçalves Trindade, em Salvador, para a entrega da documentação referente a esse convênio, visando a pavimentação das ruas do bairro da Concha. Ainda para Uruçuca, meu caro Robertinho Scarpita, olha só, hein? Que tal, atenção aí, comunidade de Uruçuca, que tal fazer parte do coral Vozes de Água Preta? O ensaio já começou ontem, né, às 18 horas, no Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias. Então, toda a comunidade está convocada a participar dos ensaios aí, né, do coral Vozes de Água Preta. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e um excelente final de semana.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Bom dia para você, bom final de semana para toda a turma 10 aí de Uruçuca ligada com a gente. Daqui a pouquinho o Edenildo Braga vem chegando com Bola Dentro e já já tem entrevista aqui no Tropa de Elite. Doutor Dinailton Oliveira, candidato a presidente da OAB Bahia. São 6:42, 6:42. Olha, pescadores e banhistas registraram uma grossa espuma na praia do Malhado, aqui, né, na nossa querida Ilhéus, na manhã de ontem. O fenômeno provocado pela chuva levou materiais orgânicos à superfície e deixou a água com uma coloração escura, conforme explicou a Secretaria do Meio Ambiente. O secretário José Vitor Pessoa, ele disse que o mar agitado mexeu com os sedimentos que se acumulam, né, no fundo da água. A agitação provocou, então, e especialistas chamaram de floração. Isso já aconteceu algumas vezes aqui na nossa região. Choveu muito nas cabeceiras dos últimos dias. Então os rios trazem materiais orgânicos e outros, inclusive baronesas, contribuindo para o surgimento desse fenômeno, explicou aí o secretário José Vitor. O secretário acrescentou ainda que o fenômeno também é causado pela mistura de algas com alguns compostos, né? Como os planctônios. Rapaz, eles deixam aí essa grande quantidade desse material orgânico que atua como agentes espumantes, ou uma espécie de detergente natural que provoca essas espumas. Fica estranho, né? A gente fica olhando assim, meu Deus do céu. O secretário Zé Vitor informou, né, que a espuma é comum em períodos chuvosos, mas o órgão vai avaliar esse material e disse ainda que a espuma ela se dilui espontaneamente na água. A secretaria disse que não há perigo, né, às pessoas, mas as amostras foram coletadas para descartar a possibilidade de que a espuma seja nociva ao homem, né, nem haja risco de poluição no mar. O material colhido foi levado para o laboratório da Universidade Estadual de Santa Cruz. 6:44 na Bahia. Olha a hora, 6:44. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho, namorar para quem namorar para a gente. Mas vamos ver quem está na linha no 3675-2000 para falar no Tropa de Elite, porque aqui o povo tem voz de vez, hein? Alô, alô, bom dia!
Alô, bom dia. Bom dia, Mário Santos, Robertinho Capita.
Bom dia. Quem tá falando?
Eu não posso identificar meu nome, não, mas eu quero fazer uma reclamação.
Qual é a reclamação?
Banco do Pedro.
Calma, calma, calma. Sobre Banco do Pedro, o que é que tá acontecendo em Banco do Pedro?
Meu Deus do céu. Festa, começa a sexta, sábado, domingo, ninguém dorme, ninguém trabalha, porque não consegue trabalhar com sono. Tem que dar um jeitinho nesse povo do Banco do Pedro, que tá demais, misericórdia. Só por Deus.
Final de semana ninguém dorme.
Ô, Jesus.
Tá certo, então.
É até segunda.
Tá feita sua reclamação aqui no nosso programa, viu?
Bom dia, obrigado.
Deus abençoe
esse programa e abençoe vocês também, vocês dois, né?
Amém, amém, amém. Obrigado pela sua participação. Um abração para todos aí. Falar em Banco do Pedro, ontem o nosso querido presidente da Associação de Moradores, nosso querido Raimundo, ele entrou em contato e disse: olha, Escarpita, a bomba, o pessoal garantiu que sexta-feira é o que é hoje, aí então, depois de sexta, vem o que? Sábado, que é amanhã, a bomba já vai estar, né, sendo levada e o abastecimento de água normalizado para os moradores aí do nosso querido Banco do Pedro. Tá certo, então? Raimundão, eu disse: Raimundão, o negócio é o seguinte, Raimundão, se não resolver o problema, tá certo, já dá o salve que o Tropa de Elite vai entrar em ação. Inclusive, a gente ontem contou aí, né, nosso querido Shell Enrolamento, que conserta a bomba, se colocou à disposição para resolver o problema da bomba no distrito de Banco do Pedro. Vereador Augustão também se colocou à disposição para ajudar aí a solucionar esse problema. O que não pode, meus amigos e amigas ouvintes desse programa, é a população continuar sem a bomba lá para jogar água, é? Esse negócio de lata d'água na cabeça é coisa do passado.
É Denildo Braga, você vem chegando a partir de agora com o nosso Bola Dentro. Daqui a pouquinho tem entrevista, né? O nosso querido Marinho Santos já está ali recepcionando os nossos convidados de hoje. Dr. Anderley acompanhando aí o nosso querido Dinailton Oliveira, é o convidado do Tropa de Elite dessa super sexta-feira. Eu vou agora trazer o Edenildo Braga, né? O Edenildo Braga vem chegando com o nosso Bola Dentro aqui na 102.9. Edenildo Braga, cadê você, rapaz? Eita, viu? Bom, 6h46, daqui a pouquinho eu trago o Edenildo Braga. Hoje tem uma pane aqui no nosso sistema, né? Internet aí, a Coelma, inclusive o pessoal teve aqui, né? Fez reunião aí, mas hoje o problema da energia voltou a prejudicar os moradores aqui do Banco da Vitória, que precisa buscar uma solução para isso, né? O povo não pode continuar sofrendo com esse problema da energia aqui no Banco da Vitória. Mandar um abraço para a turma 10, tá ligado com a gente? Tá ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite. Bora, Marinho Santos! Marinho Santos, vem cá. Daqui a pouquinho os nossos convidados, repórter Marinho Santos, vem chegando aqui, vem chegando trazendo informação para a gente, enquanto ele prepara tudo para a nossa entrevista hoje com o Dr. Dinailton Oliveira. O que é que você traz aí no destaque? Enquanto eu ajeito aqui, hoje a pane atacou, meu filho. Me ajude, viu?
Olha, morto a tiros na rua do banco, na rua da banca, na cidade de Piauí. Detalhes no Tropa de Elite.
Venha com a notícia, rapaz.
Olha, Scarpe, preste atenção com essa informação chegando. E o Tropa de Elite vai passando pra você, meu amigo, batido de primeira pra você. Esse fato ocorreu, o homem foi morto a tiros. Rua da Banca, que fica na cidade de Piauí, né? Identificado como Leandro Valdemir da Silva. Ele tinha 35 anos, apelidado de Léo. O Léo foi morto a tiros manhã de ontem, Rua da Banca. E de acordo, segundo informações, foram ouvidos por volta das 9h40, 5 disparos de arma de fogo, e minutos depois foi encontrado o corpo da vítima em um beco. Moradores ainda relataram que o homem foi baleado em uma rua a poucos metros do local, onde acabou caindo e morrendo. O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU. Ao menos 3 tiros atingiram a vítima nas costas e no pescoço. Léo tinha escapado de uma tentativa de homicídio no mês de março deste ano, quando chegou a ser baleado, revelou um morador lá de Piauí. O bicho pegou, viu?
Então, situação, violência em toda a região, né,
o rapaz? O nosso Léo aqui fazendo aniversário, mataram o Léo lá em Piauí.
Não tem nada a ver com o Léo daqui, não, viu? Bom, eu vou trazer o Edenildo Braga, vem chegando com Bola Dentro, daqui a pouquinho entrevista no Tropa de Elite. 6h49, sextou, viu? Sextou da Gabriela FM. É hora do nosso
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Bahia perdeu para o Flamengo pelo placar de 3-0. A partida aconteceu nesta quinta-feira no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A. O duelo foi marcado por expulsões e um pênalti polêmico em favor do clube carioca. Os atacantes Gabriel e Michael e o meio-campista Andreas Pereira marcaram os gols do jogo, que teve o lateral esquerdo Matheus Bahia, o meia Diego e o atacante Rossi expulsos. Com o resultado, o Bahia manteve os 36 pontos na 16ª colocação do torneio nacional. O tricolor tem 3 pontos a mais que o Juventude, time que abre a zona de rebaixamento para a Série B. O próximo compromisso do Bahia é diante do Sport. A partida acontece na quinta-feira, dia 18, às 21h, em Recife. Já a seleção brasileira está matematicamente classificada para a Copa do Mundo de 2022. Os comandados de Tite venceram a Colômbia na noite desta quinta-feira pelo placar de 1-0 em duelo válido pelas eliminatórias sul-americanas. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista Lucas Paquetá, que aproveitou a assistência de Neymar. Com 34 pontos, o Brasil não pode mais ser alcançado pelo quinto colocado nas eliminatórias. Agora, a seleção pode utilizar os jogos da data FIFA pensando na preparação para o Mundial. O próximo compromisso do Brasil pelas eliminatórias acontece na próxima terça-feira, quando a seleção encara a Argentina fora de casa em clássico que foi adiado. A bola rolou ontem, confirmando os jogos das eliminatórias. Nós tivemos Equador 1, Venezuela 0, Paraguai 0, Chile 1, Brasil 3, Colômbia 0, Peru 3, Bolívia 1. Confirmando, Brasil venceu a Colômbia pelo placar de 1-0. Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo 3, Bahia 0. Campeonato Brasileiro Série B, 2 jogos. O Sampaio Correia venceu Vila Nova por 3-0. Já a equipe do Botafogo, jogando em Campinas, empatou com a Ponte Preta em 0-0. As informações esportivas em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Comprando na Comercial Boa Ideia, você participa da campanha Natal Show e concorre a mais de 50 prêmios. Passe lá. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. No finalzinho, um abraço aqui ao Reginaldo em Ilhéus, ele que é pai do jogador Douglas, está sempre ouvindo aí a nossa comunicação aqui no Tropa de Elite. Também abraçar ao Sapão na Fazenda Brasil, tá feliz da vida com os 3-0 ontem do Mengão em cima do Bahia. As informações esportivas com Edenildo Braga no Tropa de Elite na manhã desta sexta-feira. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana. Bom
valeu,
dia.
Bom dia, Edenildo Braga. A turma do Bahia fica arretado. Viu? O senhor Dô tá na bronca com você, viu, senhor Marinho Santos? Amanhã é sabadão, depois domingão, segunda-feira é feriado, mas terça-feira tem mais.
Bola dentro.
E hoje, 18 horas, tem mais esportes na programação da Gabriela FM com o nosso querido campeoníssimo Zé Maria. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta, então, tem entrevista aqui no canal 102.9 no seu rádio. Repórter Marinho Santos, sai daí não. No oferecimento todo especial da Empresta Crédito, limpei materiais para construção, SAF 9 mistura, Cabana Renascer Beat. É, hoje tem, rapaz. É só o samba, tá, viu? O Beat Music Renascer esse final de semana. E você não pode perder, sempre às 19 horas, aí aberta ao público, hein? Cabana Renascer Beach. Então vamos pro rápido intervalo comercial. Na volta, então, tá tudo prontinho, né, repórter?
É tudo prontinho. Doutor Dinailton Oliveira, pré-candidato à presidência
da OAB. Candidato, já é candidato,
Bahia. Rapaz. Estamos na reta final.
Reta final, dia 24, eleição.
Já chegou aqui na rádio, na emissora, e acompanhado pelo competente advogado, o doutor Anderley Nascimento, que está na cola aí com o doutor Dinailton, são primos.
Bacana, 6h55, não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho, é hora de tomar aquele chocolate gostoso, afinal de contas você está em Ilhéus, Bahia, terra do chocolate. 6h55, bom dia você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
102.9.
Estamos de volta na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro, dia todo, todo dia.
Rádio Gabriela FM.
Prestação de serviço, utilidade pública, a sua participação ao vivo até às 8, tá rolando.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora... A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7:07. Desejar boas-vindas ao doutor Dinailton Oliveira, acompanhado do conceituado advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Itabuna, por duas vezes, o doutor Anderley Nascimento. Doutor Dinailton Oliveira, a primeira pergunta, é um prazer tê-lo aqui, recebê-lo aqui nos estúdios da Gabriela FM. E nós perguntamos, doutor Dinailton Oliveira, a primeira pergunta é a seguinte: por que tentar comandar a OAB Bahia mais uma vez? E o que levou o senhor, depois de alguns anos, a entrar nessa disputa novamente? Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, nosso companheiro Scarpita. Bom dia. É um prazer estar aqui nesse momento na Rádio Gabriela, nesse programa de uma audiência extraordinária, programa Tropa de Elite. Bom dia, ilhaenses, bom dia, itabunenses, bom dia, ouvintes desta nossa querida Rádio Gabriela. Inicialmente, Marinho, eu confesso para você que não era a minha intenção vir a disputar novamente a presidência da OAB, até mesmo porque, quando fui presidente aqui na Bahia, de 2004 a 2006, nós empreendemos lutas importantes, mas também que desgasta você. Né? Eu confesso a você que, diferentemente dos últimos 5 mandatos de presidente, eu tive um grande prejuízo pessoal, mas esse prejuízo pessoal, ele foi superado pela nossa determinação de fazer aquilo que nós havíamos dito que faríamos. Eu tenho, nesse momento, de dizer que eu sou o primeiro advogado da família, sou itabunense, um interiorano, que foi o primeiro fora de um eixo, não é, de advogados renomados, advogados que de tradição, né, familiar na advocacia, era que chegava à presidência da ordem. E eu, um papajaca, né, assumido mesmo, cheguei à presidência da ordem aqui na Bahia com um propósito, porque naquela época os advogados, como eu e os colegas, sentiam dificuldades terríveis para que nós tirássemos o nosso sustento, o sustento da nossa família, através do nosso exercício profissional. Isso foi há 15 anos, e naquela época nós desenvolvemos uma campanha denominada Justiça para Valer. O que é que nós queríamos? A estruturação do judiciário para que um processo tivesse um resultado dentro de um tempo razoável. Mas, aquela época, como hoje a mesma coisa, um processo pode durar 10, 20, 30 ou mais anos. Eu mesmo sou advogado em processo cuja trâmite, né, tá há 30, 31 anos. Eu tenho um processo de 31 anos. Eu sou advogado há 36 anos. E tem um processo, ainda que não chegou ao fim, tem 31 anos. Então, os colegas daquela época me convidaram e eu fui candidato com esse propósito para a gente tentar minorar essa situação e para que nós pudéssemos, enquanto advogados, sustentar a nossa família, a gente conseguir sobreviver da nossa profissão. E agora a mesma coisa, né? Um grupo de advogados disseram: olha, piorou a situação, e realmente eu sinto isso, porque eu continuo sobrevivendo da advocacia. Apesar de eu ter sido presidente em 2004 a 2006, foi prejuízo, porque aquela época o enfrentamento que fizemos para que nós tivéssemos um melhor judiciário, um judiciário mais estruturado, nós fomos ao Conselho Nacional de Justiça e fizemos uma representação contra o Poder Judiciário na Bahia. E os dois primeiros votos, foi no sentido de intervir, o CNJ intervir no Estado da Bahia, face à precariedade demonstrada e verificada do Poder Judiciário. Os dois primeiros votos, como eu disse, foi no sentido de intervir no Judiciário da Bahia. O ministro, então ministro do Supremo Tribunal Federal e também vice-presidente naquela época do CNJ, o ministro Nelson Jobim, achou por bem suspender aquela votação para que se tentasse um acordo com os poderes constituídos da Bahia, porque, segundo a avaliação dele, recém-criado o CNJ ficaria num desconforto muito grande no primeiro ato ser uma intervenção num poder no Brasil, de um Estado brasileiro. Muito bem, daquela representação nasceu então um convênio entre o CNJ e os três poderes da Bahia para o CNJ fazer esse levantamento das necessidades e 120 dias após, num prazo de 120 dias, e após isso, os três poderes baixariam os atos administrativos necessários a essa implementação para que nós tivéssemos um judiciário aqui estruturado aqui na Bahia. Nós saímos da OAB, nosso mandato acabou no final de 2006, assumi um outro presidente em 2007, e, pasmem, o Conselho Nacional de Justiça também mudou seus integrantes e mandou saber da nossa OAB sobre aquela representação. E, pasmem, a OAB pediu para arquivar sob o argumento de que a então presidente, que assumiu também em 2007 do Tribunal de Justiça da Bahia, estaria implementando todas as necessidades do Poder Judiciário. 15 anos se passaram e nós estamos vendo hoje aqui a mesma situação e até muito pior, né? Apesar de comarcas fechadas, comarcas outras anexadas, né? Hoje, recentemente, a Corregedora Nacional de Justiça, ela fez um relatório e na qual, nesse relatório, consta que aqui na Bahia nós temos 151 comarcas sem juízes. 151 comarcas sem juízes. E imprimir ao povo da Bahia, né, em determinadas regiões, sacrifícios absurdos para que ele possa, um cidadão comum, possa reaver seus direitos. Por exemplo, eu cito sempre como exemplo, nós temos Paratinga, ali perto da Lapa, que dista 78 quilômetros da Lapa. A comarca de Paratinga foi extinta. Tem um distrito de Paratinga que dista 80 quilômetros de Paratinga, chamado Barreiro. Pois muito bem, um cidadão de Barreiro que quer hoje reaver um direito seu perdido, tem que andar mais de 160 quilômetros, mais de 160 quilômetros em busca do Poder Judiciário.
Eu tive um exemplo, doutor Dinailton, Buerarema tem mais de 10 anos sem um juiz, né? Tem um juiz substituto que vai lá, atende um pouquinho, a população não tem um acesso ao judiciário.
Pois é, Riacho de Santana tem lá 6 mil processos literalmente parados há mais de 5 anos, porque há mais de 5 anos não tem um juiz. Então, por essas circunstâncias, e sabendo do meu perfil, que eu não tenho rabo preso aonde quer que seja, e eu tenho disposição para a luta, como tenho também disposição para o diálogo. Eu inicio pelo diálogo. O diálogo não foi possível, vamos ao enfrentamento. E por isso mesmo, em 2004, o diálogo não existiu, nós fomos para o enfrentamento, fomos e convidamos a população, junto com os colegas advogados, fizemos um movimento naquela época denominado Justiça para Valer, que nós fizemos passeata, inclusive aqui em Ilhéus, fizemos em Itabuna, e que resultou nesse convênio entre CNJ, que depois a própria ordem pede, depois que eu saí, pediu para arquivar.
O doutor Dinailton Oliveira, o senhor tem estrutura para poder ir para o enfrentamento com a atual diretoria que aí está na OAB Bahia, principalmente estrutura financeira?
Não, aí eu não tenho não. Na verdade, eu tenho até denunciado isso, porque jamais nós vimos o poder econômico tentando influenciar de todas as formas aqui no nosso estado. Ser presidente da ordem é um sacrifício pessoal para o colega que assumir. Eu não entendo uma candidata gastar tanto dinheiro, contratar a empresa, a maior empresa de publicidade da Bahia, não sei quanto custa isso, eu não tenho nem noção, porque me disseram que era um valor tão exorbitante que eu não procurei nem saber. Aluga uma casa, uma mega casa, num dos bairros mais caros em Itabuna para fazer um comitê. Festinha todos os dias com uísque, regado a uísque 30 anos, a churrasquinhos, a lanchezinhos. Né? É festa diária para tentar angariar votos, como se fosse a campanha fosse baseada naquele jargão: ao povo você dá o pão e o circo, como se advogado não tivesse consciência. E realmente alguns não têm. Né? Infelizmente, alguns não têm consciência, porque a ordem não pode ser instrumento para determinadas pessoas angariar, por exemplo, clientes. Uma das candidatas falou recentemente que tem 7 mil processos. Esses 7 mil processos ela tem desde quando? Depois que se tornou vice-presidente da OAB. É uma coisa absurda o que nós estamos vendo, a grande maioria. Nós temos hoje na Bahia 72% de advogados inadimplentes com a ordem. Isso é porque os advogados não querem pagar a ordem. Alguns, é verdade que tem esse espírito, até mesmo porque sente que a ordem não os representa. Mas 72% da advocacia baiana estão inadimplentes, como demonstração, isso é demonstração de que nós estamos passando por maus momentos nessa pandemia. Eu tenho perguntado, inclusive, qual a representatividade que um de nós, candidatos, vai ter assumindo a presidência, que pode se eleger com menos de 6% da nossa dos nossos advogados inscritos na Bahia. Qual a legitimidade
que nós temos? Quem tiver inadimplente não tem direito a voto, é isso?
Como é?
Quem tiver inadimplente não tem direito a voto.
Nós, inclusive, vamos tentar novamente uma medida judicial para que o inadimplente vote. Porque o inadimplente não deixa de ser advogado. E talvez ele está passando por essa dificuldade por omissão, falta de ação da ordem em favor da advocacia. Hoje, eu tomei conhecimento que ontem o presidente do tribunal baixou um ato para que a justiça voltasse a funcionar presencialmente a partir do dia 16. Mas nós ficamos aí 2 anos, tudo voltou menos a ordem.
A ordem dos advogados no Brasil, na Bahia hoje, ela está sem voz, sem rumo e sem vez?
A ordem não é que ela esteja sem voz, ela está muda propositadamente. Ela está sem vez porque a maioria dos advogados está passando essas dificuldades que nós todos passamos. Então, meu caro Marinho Santos, eu confesso a você que eu estou nesse instante participando desse processo com esse espírito, diferentemente dos demais. diferentemente de duas outras candidatas da situação, gastando absurdo e utilizando a instituição em proveito próprio. Nós, anteontem, nós apresentamos uma representação junto à Comissão Eleitoral, porque a candidata tida, uma das candidatas tida como oficial, utilizando a estrutura da própria OAB, divulgando a sua campanha. Essa é a nossa realidade de hoje. E contra tudo isso, nós estamos aqui como forma até de protesto, porque queremos a ordem trabalhando em benefício da advocacia e da cidadania.
Então chegou a hora, essa atitude, momento de reagir.
Marinho Santos, certeza.
Doutor, essa atitude, inclusive, de utilizar o perfil, né, oficial da OAB para pedir voto para a candidata do atual presidente, não caiu bem, né? Para a instituição, de jeito
não
nenhum.
Não pode, até não pode, isso é ilegal.
Ilegal.
Isso é ilegal, mas eles não têm limite. Eles não têm limite. Eu fico admirado, né, e surpreso, porque um colega que tem até certo discernimento está apoiando uma pessoa dessa. Eu não posso imaginar que as pessoas perderam também a sua consciência política para não entender que ele sozinho não vai para lugar nenhum. A felicidade é um patrimônio coletivo. Nós temos que brigar por todos. Nós temos que buscar a felicidade geral para todos, mesmo que nós não consigamos, mas nós temos essa obrigação moral de tentar buscar a felicidade para todos. Nós temos 76 mil advogados inscritos na Bahia. Nós poderíamos ter 200 mil e todos esses 200 mil estariam bem se o Poder Judiciário baiano fosse estruturado. Não é possível uma pessoa percorrer mais de 160 quilômetros de ida e 300 quilômetros para ir buscar um direito seu ferido. Não é possível que nós tapemos os nossos olhos e calemos frente a esse absurdo. O Estado brasileiro, ele tem que estar estruturado para servir o cidadão, não servir a poucas pessoas. E a advocacia, diferentemente de outras profissões, tem um dever constitucional da luta pela justiça social. Nós somos profissionais diferenciados. Nós temos que ter a consciência do nosso papel na sociedade. Nós, quando brigamos pelas nossas prerrogativas, não é por privilégio pessoal, não. É para poder defender altivamente o cidadão de um direito seu ferido e que tem que ser restabelecido num prazo razoável. Então é contra tudo isso, né, que nós nos insurgimos e somos hoje candidatos, mesmo não tendo a possibilidade mínima de concorrer com o poder econômico que cerca essas duas candidatas. Mas nós estamos aqui nesse momento, Marinho Santos e nosso querido Scarpita, colocando a nossa cara e a nossa disposição para que nós possamos enfrentar, pelo menos denunciar, toda essa questão, para que os advogados, os jovens advogados, que muitas vezes são colocados em comissões da OAB para nada fazer, mas para que ele se sinta parte ali da administração e possa defendê-los com unhas e dentes.
O nome de Nailton Oliveira, hoje, agora, colocado para a disputa da presidência da OAB, é um desafio e a sobrevivência dos advogados da Bahia?
Olha, eu não diria isso, mas eu diria que eu sou uma opção, porque eu já fui. É só os advogados verificarem o que nós fizemos. A ordem, tive recentemente uma entrevista em Salvador, que a radialista, a jornalista lá, deu seu depoimento, né, de que a ordem, aquela época, era ativa, né, ela defendia a sociedade. Nós criamos comissões, não 300 comissões para colocar jovens advogados para tentar ludibriá-los. Nós criamos comissões que atuaram em Salvador, atuaram na Bahia em favor da advocacia, em favor da cidadania. Nós fomos a primeira gestão que se importou com a questão de gênero e de raça. Nós criamos a Comissão da Mulher para discutir já o gênero, a importância da participação da mulher na vida nacional. Nós criamos a Comissão de Defesa dos Direitos Afrodescendentes, foi a primeira comissão no Brasil, foi em nossa gestão. Nós fizemos vários atos em favor da sociedade. Nós enfrentamos os poderosos para que nós pudéssemos ter a paz, a tranquilidade, a família baiana pudesse verificar que ela tinha um instrumento poderoso quando algum direito lhe faltava.
Doutor Dinailto Oliveira, qual a sua nova proposta para a OAB Bahia?
Bom, a primeira proposta, a gente diz até que é abrir a OAB novamente, para o advogado e para a sociedade. Nós temos que discutir os problemas sociais com grandeza. Nós temos que receber todos os advogados. Eu duvido o atual presidente receber um advogado, um simples advogado do interior que vai lá na capital querendo resolver um problema. Ele não recebe, apesar de ser presidente da nossa instituição. Ele não recebe. Então, a primeira coisa é democratizar o acesso da OAB para os advogados e para as advogadas. A segunda é defender de maneira intransigente, altiva e corajosa as nossas prerrogativas perante os juízos, tribunais, órgãos e outras instituições também. Porque o que nós temos visto aí no nosso dia a dia é esse desrespeito por parte, muitas vezes, daqueles profissionais que eu sempre digo não vocacionados, porque nós temos bons delegados de polícia e eles recebem bem, esses bons e vocacionados recebem bem os advogados, mas aquele que fizeram o concurso tão somente para pegar um salário e não são vocacionados, geralmente agride não só o advogado, mas a população que os procura. A mesma coisa do policial, dos policiais. Nós temos policiais, a grande maioria dos policiais são bons profissionais, são vocacionados para nos defender, mas alguns deles também extrapolam, porque eles lá estão tão somente para receber o seu salário e não eram vocacionados àquela atividade.
Doutor Dinailto, como é que o senhor vê as candidaturas femininas, a explosão das candidaturas femininas nas seccionais, da Bahia e do Brasil?
Eu vejo até com alegria isso, né, a participação cada vez maior da mulher no processo político. Eu não digo só o processo político da nossa instituição. Agora também, nós precisamos verificar, você viu aí, nessa confusão, digamos assim, que tivemos no nosso judiciário com prisões, com afastamento, né, de magistrados, você viu ali também que tinha até um número maior de mulheres do que homens. Né? Então, é preciso que nós também fiquemos atentos, né? Porque a participação da mulher é importante, como também do homem. Agora, nós precisamos estar atentos aos propósitos dessas candidaturas, porque não é diferente do homem e da mulher também, não. Às vezes a mulher tem desvio de comportamento, como o homem também tem desvio de comportamento. Agora, face a tudo isso, né, mesmo com isso, eu recebo com alegria, porque a mulher também, até mesmo, né, pelo gênero mesmo, né, a mulher que tem esse poder de transformar-se em mãe, né, a sensibilidade é maior do que a do homem. A sensibilidade, inclusive, humana. Então, eu gostaria muito da participação de um número bem maior de mulheres no nosso processo político, seja ele processo político institucional ou partidário. Eu sempre sou favorável a essa maior participação. Agora, é preciso que o eleitor, tanto na participação feminina nas eleições das instituições, como também partidária, verifique quem são, né? Verifique quem são, porque elas têm um poder também de persuasão grande, né? Agora, é preciso saber se o discurso é coerente com a prática.
Doutor Dinailton Oliveira.
Hoje, me permite, Scarpino, só para complementar, duas candidatas a presidente, mulheres da nossa instituição. Mas será que os discursos dela são coerentes com a prática do dia a dia de cada uma? Eu posso lhe dizer aqui que não. E num debate, que só uma foi, eu lá disse porque era incoerente, é incoerente você defender que o advogado deve ser acolhido e protegido pela nossa instituição e, ao mesmo tempo, você submeter advogados a uma situação humilhante de receber R$30 para fazer uma audiência. E eles não estão errados, não. Eles recebem pela necessidade, porque eu também receberia se tivesse com fome e se meu filho tivesse a necessidade de um alimento e eu não tivesse condição de comprar nenhuma latinha de leite. Então eu me submeteria também. Agora, quem faz isso não merece o nosso respeito, não merece a nossa admiração.
Bom, para a gente finalizar, dia 24, né, a eleição, como é que dia vai 24. Funcionar a votação Ilhéus e Itabuna? Como é que funciona a votação aí?
Tanto Ilhéus e Itabuna, as subseções, né, são as responsáveis por distribuir ali num determinado local. Eu acredito que aqui em Ilhéus, eu não sei, não tenho informações, mas acredito que deve ser na sede da OAB. Aí todos os advogados adimplentes, infelizmente até o momento, é quem poderá votar.
Bom, agradecer a presença do doutor Dinailton, fica aí o microfone, receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, né? Na próxima semana a gente vai estar entrevistando a outra candidata, né? A doutora Ana Patrícia, na próxima quarta-feira, e vamos estar também ouvindo as propostas dos candidatos aqui em Ilhéus, né? O doutor Jackson Cupertino e a doutora Sofia Soledade também. A Gabriela FM está acompanhando as eleições do OAB 2021.
Eu quero agradecer a vocês, Carpita, ao nosso querido amigo Marinho Santos, quero agradecer a direção dessa rádio na pessoa de
Valderico Júnior.
Valderico Júnior, né? Quero agradecer aos ouvintes. Mas nesse momento final...
Aos colegas advogados que estão ligados
aqui, né? Aos ouvintes também em geral, porque a eleição da ordem, por mais paradoxal que pareça, ela é muito mais importante, inclusive, para a sociedade do que para a advocacia. Ela é importantíssima para a advocacia, mas é muito importante também para os cidadãos, porque é mais um instrumento que o cidadão pode dispor em seu favor. Então é por isso que eu sempre chamo a atenção. Eu gostaria também de dizer a vocês que vocês verão, vocês já estão me dizendo que os outros candidatos, né, as outras candidatas virão, mas vocês verão que os discursos nossos nessa oportunidade de candidato são parecidíssimos. Todo mundo diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e as reivindicações são as mesmas. Pela reestruturação do judiciário, pela defesa das prerrogativas dos advogados, pelo acolhimento da nossa OAB perante essa nossa classe, né, tão hoje, que passa tanta dificuldade. Então, todos vêm aqui com o mesmo discurso. Agora é preciso coerência no caminhar. Eu sempre digo isso. É preciso coerência no caminhar. Veja a retrospectiva do caminhar de cada um, sendo homem ou mulher, para saber se hoje o que defende é coerente com a sua história e com o seu caminhar. Porque senão nós podemos entrar numa armadilha, Marinho Santos. Nós, com certeza, entraremos numa armadilha onde a prática depois não vai ser diferente da prática do hoje. Vejam vocês que a doutora Ana Patrícia, que eu gostaria até de estar aqui debatendo junto, que era excelente, né? Porque nós teríamos oportunidade de verificar essas diferenças. Ela é atual vice, ela não renunciou ainda, é atual vice-presidente. Ela foi 3 anos como vice-presidente também, nesse período de 15 anos que esse grupo estará aí, né? Ela foi vice-presidente do ex-presidente Luiziana, que hoje é conselheiro federal. Ela é hoje vice-presidente do atual presidente Fabrício. É só agora, na condição de ser candidata, que diz que vai fazer alguma coisa. Por que não fez? O discurso dela, todos, era rendendo homenagens e dizendo que a OAB estava fazendo o seu serviço, o seu trabalho. Então é preciso que cada um candidato, cada um advogado, para seu próprio bem, no desenvolvimento de sua atividade profissional, pensem, analisem, façam uma retrospectiva da vida de cada um deles, para saber, volto a dizer, se é coerente. Então, quero deixar aqui um grande abraço, agradecer a todos vocês por essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando, dizer que nosso número é 58, né? Para o dia da votação, fazer com que a nossa ordem tenha uma representatividade verdadeiramente do seio e do espírito que deve nortear a nossa advocacia. Muito obrigado a vocês e um grande bom dia.
Um grande abraço, doutor Dinailton Oliveira, um bom final de semana e parabéns pela entrevista, né,
repórter? Faltou mandar um abraço do doutor Jorge Cajueiro.
Sim. Nós estamos representados aqui, me permita só dizer, pela doutora Carolina, esposa de doutor Jorge Cajueiro, né? Um grande advogado que o escritório nos apoia, e ela está compondo a nossa chapa como conselheira estadual.
Um abraço, então. E registrar também a presença, né, doutor Anderley.
É o primo dele, doutor Anderley.
Eu tenho esse orgulho de ter um primo que, né, também é advogado e que também foi um grande presidente, né, desenvolveu ações aqui importantíssimas.
Duas vezes.
Na ordem lá em Itabuna.
Referência, viu?
Pois é.
Grande abraço, bom final de semana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com as últimas do Tropa de Elite. Sextou na Gabriela FM, eleições 2021, OAB Bahia. E o Tropa de Elite juntinho com a Gabriela FM, trazendo aqui os candidatos para você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
7h52, hein?
Tropa de Elite.
Daqui a pouquinho, Paulo José. Olha, Marinho Santos, nossos sentimentos ao pai do nosso querido Tavinho, né? Nesse exato momento, recebendo a notícia que Tavinho hoje cancelou também a apresentação na Barra Quítica e a apresentação de sábado lá na cabana Renascer Beach, né? Nossos sentimentos e condolências aqui ao nosso querido Tavinho. O velório está acontecendo nesse exato momento. Certamente será logo mais à tarde, viu? Nos sentimentos aí, o cantor Tavinho. Bom, você imagina só uma unidade oferecer, Marinho Santos, plantão sem médico. Eu estou recebendo uma denúncia aqui do hospital Antigo Vida Memorial, viu? Antigo Vida Memorial. O hospital, ele quer manter um contrato. Atenção, secretário André Cesário. Tem que resolver o problema também lá do PA da Zona Sul, viu? A gente ainda não obteve uma resposta por parte da secretaria. E agora eu estou vendo essa notícia aqui de que o hospital, né, o Antigo Vida Memorial, quer manter um contrato de UTI Covid com a CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sem médicos em plantão. Eu imagino só como é que você quer manter uma UTI. A notícia chegando aqui, né, a denúncia partindo do blog do Chico Andrade, Marinho Santos, é de que a unidade hospitalar, né, quer manter um contrato de UTI Covid com o governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Saúde, sem médicos para dar plantão. É, profissionais de saúde relataram que o corpo clínico reunido remotamente, aí, considerando que não há pacientes nesse momento precisando de atendimento na UTI Covid, resolveu interromper suas atividades e comunicou a decisão ao diretor técnico do hospital. Né, as atividades da UTI Covid foram suspensas no momento em que os médicos estão há 2 meses sem receber salários. Sem plantonistas da UTI Covid, o hospital fica impedido de receber recursos do governo estadual, né? Diante dos fatos, o blog do Chico Andrade está à disposição, né, do hospital, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, para qualquer esclarecimento. E aqui também fica o espaço e o pedido a esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que fiscaliza, faz esse elo aí com as unidades hospitalares, Marinho Santos. Tem uma nota aqui de repúdio aos atos de intolerância religiosa ocorridos na cidade de Itapetinga, né? Lamentável isso aí. O Ilê Axé Ijobá Ogum Alakaiê, representado por seu representante legal, o babalorista aí, o Elmo de Ogum, externando aí sua repulsa ante aos atos de intolerância religiosa mais uma vez ocorridos em Itapetinga contra os cultos de matrizes africanas, vitimado aí toda a sociedade praticante da fé do candomblé. É lamentável, esse novembro mesmo a gente tem aí o Dia da Consciência Negra, a gente tem que respeitar as pessoas, gente. É, respeitar o evangélico, o católico, o protestante, o ateu, o judeu, a turma do candomblé, do axé, mais amor no coração das pessoas. Lamentável isso, né, repórter Marinho Santos?
É verdade.
Comportamento aí, viu? Inclusive, mandar um abraço e um axé aí pra nossa querida mãe Carmosina, né, mãe Conceição, senão ela fica com ciúmes, viu?
Eu quero mandar um abraço pra Ribeiro Náutica. Ribeiro Náutica, pra o Edilson, na rua Santa Inês, amigo do Paulo Gannem, e o Ceará na rua Anísio Pereira, também amigo do Paulinho Gannem, e o Messias no Centro Social Urbano, cunhado de João Bala. Aquele abraço pra vocês.
Vamos rapidinho aqui, a última passada no zap e trazer o Paulo José.
Aqui o povo.
Sônia do Alto do Coqueiro, aquele abraço pra você. Joelma Lacerda, bom dia. Eu sou a Kelly da Unique, amigo. Manda pesar o falecimento do meu tio Luiz Lacerda, né? Muito conhecido na Igreja Católica. Nossos sentimentos então aí ao senhor Luiz Lacerda. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita, não quero me identificar. Tem o que está acontecendo, rapaz? Está colocando a integridade física dos praticantes aí. Negócio aí, estão tomando chá, Marinho Santos, na quadra da Conquista. O chá que a gente fala é a maconha, viu? Atenção, é 68. Dá uma chegadinha aí, tem a gurizada que está jogando bola, né? E aí a turma fumando maconha na quadra, gente. É um contraste isso aí, viu? Tropa de Elite, sou Micaela do Sol e Mar, manda um alô aí pra mim. Micaela, um alô pra você. Olha, Escarpita e Marinho Santos, ajuda a gente aí. Tariri está sem energia desde ontem, 8 horas da manhã. Alô, Águida, um abraço pra você. E Tariri sofrendo, viu? Olha, Marinho Santos e Escarpita. A Vilminha aqui do Boteco lá do Joia do Atlântico, solidarizando com o cantor Tavinho, né? Nossos sentimentos aqui mais uma vez. Bom, Paulo José vem chegando no Tropa de Elite. Hoje é sexta-feira, um abraço para a turma da Fazenda Renascer, também ligado com a gente, acompanhando o Tropa de Elite. Vem então, Paulo José, para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José.
O povo quer carnaval, mas muitos ainda não tomaram nem sequer a primeira dose. É preciso que tomem a primeira e segunda doses para que sejam imunizados e que possamos pensar, vislumbrar aí um carnaval que está logo ali à frente. Vamos nos vacinar, meu povo. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. O jornalismo está em luto. Olha, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia, Sinjorba, vem a público comunicar o falecimento de nossa companheira Edna Lolasco, diretora da Regional Sudoeste da entidade. Ela foi mais uma vítima da Covid-19, doença contra a qual lutava desde o final de outubro. Agora, em 2021, foi ela a responsável pela luta em Vitória da Conquista e região para que todos os jornalistas se vacinassem contra a Covid-19. Profissional exemplar e competente, deixa um legado de bons serviços prestados ao longo de décadas. Unimos-nos aos familiares e todos os amigos neste momento de dor e consternação também pela morte da jornalista Cristiana Lobo, que morreu aos 64 anos. A causa da morte foi um tipo de câncer chamado mieloma múltiplo, que a jornalista vinha tratando havia alguns anos. Aos familiares e amigos, os sinceros sentimentos de pesar. Você pode acompanhar mais detalhes sobre o que é mieloma múltiplo, o câncer que matou a jornalista Cristiana Lobo, no portal blog Paulo José. Meus pêsames aos familiares, nós estamos, portanto, em luto. Olha, um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido na rodoviária de Itabela no início da tarde desta quinta-feira. Segundo a polícia, Bruno dos Reis Pereira, 27 anos, aguardava uma condução quando foi baleado e morreu na hora. O assassino conseguiu fugir. O local, que fica no centro da cidade, registrava fluxo intenso de pessoas. Um passageiro de um ônibus que desceu no terminal para comprar um lanche foi atingido por uma bala perdida. Ainda de acordo com a polícia, Bruno tinha acabado de sair do fórum, onde precisava se apresentar uma vez ao mês para comprovar suas atividades e localização, pois cumpria pena em regime aberto. O homem que ficou ferido foi atendido inicialmente no Hospital Público de Itabela. Condenado por homicídio, em 2018, Bruno e mais dois homens foram condenados pelo assassinato do vigilante Newton Mota Santos, de 44 anos, ocorrido 2 anos antes na cidade de Itabela. Acusado de intermediar o homicídio, Bruno foi sentenciado a 7 anos de prisão. O mandante foi condenado a 18 anos de reclusão e o executor a 15 anos. Houve progressão de regime e Bruno passou a cumprir sua pena em regime aberto, cumprindo algumas condições cautelares aí estabelecidas pela justiça. Quando esperava o ônibus que o levaria de volta para sua casa, foi assassinado. A polícia local investiga o crime, que tem características de execução. Na tarde desta quinta, por volta das 4h40, um homem popularmente conhecido como Chaparral foi visto pela Avenida 2 de Julho em Santa Luzia, afirmando ter cortado seu próprio órgão genital. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, uma pessoa passa e pergunta o que aconteceu. E Chaparral afirmou que arrancou o próprio pênis após ter feito uma aposta com o tal de um diabo, que é considerado aí fruto de uma alucinação, não é perturbação mental. Tentamos entrar em contato com algum órgão responsável pelo sistema psiquiátrico da cidade, mas fomos informados de que a cidade não possui um CAPS, e aí, portanto, mas os médicos, os atendentes da cidade de Santa Luzia imediatamente prestaram socorro à vítima e conduziu aí, portanto, para Itabuna, onde segue internado, né? Onde será passar aí por uma bateria de exames para saber se realmente há um problema psíquico, né, psiquiátrico, entre outros problemas que possam ter levado a este triste fim. Não se tem notícia do atual estado de saúde dele. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. Até um próximo programa. Um bom feriadão a todos.
Valeu, Paulo José. Grande abraço, saúde e paz. Repórter Marinho Santos, agradecer a audiência e a paciência de todos e dizer tchau, bom final de semana.
Um abraço para você.
Terça-feira, segunda, um abraço, feriado, né? Proclamação da
República.
Aguardo agora seu...
Marechal Teodoro da Fonseca.
Aguardo agora você fazer a contagem para Ribeiro Náutica.
Valeu. Vamos embora. Vem um aí, Renatinho Bad Boys. Terça-feira, segunda feriada, a gente se encontra na terça, a partir das 6, no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascimento, Premoldados, Guanabara. Abração a todos. Podcast daqui a pouquinho liberado, hein? Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.